Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1, 2, 3, 4.
If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun.
Pessoal, vamos aqui rapidamente para os nossos jabás. Sigam lá nas redes sociais, no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, o arroba Desabrace, no Twitter também, o arroba Desabrace. E somos um podcast, um não, quatro. Sigam lá os nossos quatro podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho É Esse, o Que Bicho É Esse, Crianças, e o Caderno de Campo, lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer, para não perder nenhum episódio. Lembrando que se você ouve lá no Spotify, deixe lá 5 estrelinhas na avaliação pra gente, porque isso nos ajuda e nos deixa felizes e cotetes.
Hey, that's something everyone can enjoy.
Pessoal, este é um projeto independente que se sustenta literalmente a partir de um grupo absolutamente maravilhoso de apoiadores e apoiadoras que abraçaram o Desabraçando, né, na nossa campanha de crowdfunding lá no apoia.se/desabrace, apoia.se/desabrace ou através de doações pontuais no PicPay, no arroba Desabrace. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, acesso aos bastidores, Desabracevas, né? A gente tá sempre trocando ideia lá. Então, se você se sente compelido, se você se sente compelida, né? Se você acredita no que a gente tá fazendo aqui, considere aí apoiar o nosso projeto a partir de R$1 lá por mês no apoia.se/desabrace. Esse projeto continua existindo porque essas pessoas financiam o projeto, né, com as despesas que nós temos mensalmente. Então, mais uma vez, se você se sente compelido, se você se sente compelida, considere aí apoiar a partir de R$1 o nosso projeto e manter esta bagaça aqui online. Antes de seguir, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né, os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra@desabrace.com.br. Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail, né, no primeirapedra@desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos!
That was fun. Let's do it again.
É isso aí, agora eu tô aqui com a minha amiga Cristina Toffoli, a Tina. E Tina, conta pra gente um pouquinho como que a pequena Tina se transformou na Cristina Toffoli, coordenadora do projeto Monitoramento Participativo da Biodiversidade, entre outras coisas, e grandes aventuras na floresta atlântica, amazônica, cerrado e tudo mais. Bom dia, Tina.
Bom dia, sim, bom dia todo mundo, pessoal. Eu sempre, desde pequenininha, bem pequenininha mesmo, sempre gostei muito de natureza. Fui muito estimulada de pequenininha. Morava na praia, né? Meus pais mudaram para Salvador, então eu tive uma infância muito próxima à natureza pela praia, né?
Que facilita muito. Salvador.
Salvador, é. Só que a gente viajava, eles tinham uns amigos que tinham uma casa num lugar que era meio bem tranquilo ainda, né? Na década de 80, não sei como é que tá hoje. Então a gente ficava lá nas piscininhas, vendo a fauna, né, os bichos do mar, a princípio. Então eu tive muito sempre uma ligação muito forte com a natureza. Assim, assistia filme e podia morrer a família inteira. Quando morria o cachorro, eu chorava, sabe? Eu sempre tive uma coisa assim, meio... um pouco diferente. E aí, tem uma história interessante que foi bem assim... o divisor de águas, né? O que realmente me levou a seguir, né, profissionalmente uma vida pensando na conservação da natureza. Quando eu era adolescente, acho que tinha uns 17, 18 anos, a gente tinha voltado para São Paulo, capital, né? Então foi uma coisa bem marcante na minha vida. Voltar para São Paulo foi um pouco difícil, né? Voltar para aquela imensidão de prédios, casas e pessoas. E aí eu fui viajar pro Parque Estadual da Ilha do Cardoso, do segundo pro terceiro ano do ensino médio. E a gente foi acampar num lugar que mais tarde descobri que era proibido, mas Com 17 anos eu não tinha essa consciência.
As pessoas fazem isso?
Então, pois é. Não tinha uma placa, não tinha nada, né? Adolescente, enfim, vamos para, né, o meio do mato. E lá a gente pegou uma trilha, saiu andando pela praia, atravessou o costão. É, mas a gente também não foi totalmente às cegas, né? A gente tinha um guia na época que a gente usava muito, não sei se ele ainda existe, guia de praias, guia, né, que existia, e falava que podia acampar lá. Depois, mais tarde, já na minha vida profissional, eu fiz estágio no Parque da Estadual da Ilha do Cardoso e descobri que não podia, mas enfim, a gente não foi também tão, tão transgressor assim, a gente seguiu um guia. E aí a gente andou umas 3 horas na praia, atravessou uma trilha, né, no morro, no costão rochoso, e falou, gente, não vai dar pra acampar aqui que não tem água, né, e fui agora, o que a gente faz? E no caminho passou um senhor, seu Antônio, na época ele tinha 60 e poucos anos, e ele passou, olhou pra gente e falou, vocês podem acampar lá em casa, e aí a gente foi acampar no quintal do seu Antônio. Ele tinha uma casinha, né, tradicional, era pescador, era o único morador que continuou na Praia da Laje, que hoje em dia acredito que não tem mais ninguém morando. Ele tinha sua roça, que não era permitido, mas ele tinha uma roça escondida para sua subsistência, a sua sobrevivência, né, pro consumo dele, da esposa dele, e aí eu fiquei na casa dele, a gente ficou acampado ali. Ele tinha um sistema de água, Fê, que é super legal. Ele foi lá, ele sozinho, trouxe os canos do continente, de Cananéia, levou até a Praia da Laje e puxou um sistema de água mesmo para a casa dele, lá de cima da serra. É, tinha uma torneirinha que ele enchia aqueles galões grandes, né, de, sei lá, 100 litros, 50 litros, e subia uma escada todos os dias para encher a caixa d'água dele. E aí e aquela vida meio urbana, né, meio adolescente, que tinha um rompimento muito grande quando eu vim do Nordeste para São Paulo. E o seu Antônio, ele mudou minha vida. Porque eu comecei a observar a beleza da simplicidade da vida dele e do contato com a natureza. E lá, nessa viagem, né, do segundo para o terceiro ano colegial, que eu decidi que eu ia trabalhar ou com as pessoas ou com a natureza. Que ainda nessa época eu não sabia da possibilidade de trabalhar com as duas coisas. E aí ele não sabe disso, eu acredito, né, que ele mudou minha vida. E aí eu fui fazer o terceiro ano colegial, último ano, né, e falei, bom, o que, que eu presto para vestibular? E como eu estava nessa questão de ou pessoas ou natureza, eu prestei biologia, ciências sociais, e eu descobri uma faculdade que estava ali no meio termo, que era ecologia, que eu podia trabalhar tanto com pessoas como com natureza, e foi o curso que eu acabei fazendo, né, graduação em ecologia. Eu sou ecóloga.
Você é ecóloga, qual que é a diferença?
A ecologia como ciência, que ela também é uma ciência. A ecologia como ciência é o estudo das relações dos seres com o ambiente, com o lugar que eles estão. Mas para simplificar um pouco, a faculdade de ecologia, você pensa numa faculdade de geografia misturada com uma faculdade de biologia. Então, as aulas, né, que eu tinha eram mais ou menos uma mistura da geografia com a biologia. Faltava um pouquinho das partes sociais que eu gostava, mas tudo bem. Não teve problema isso, depois eu fui atrás.
Eu penso no pessoal que fica tocando tambor, fazendo malabares lá na Unesp, onde eu tô fazendo doutorado. É isso que o pessoal da ecologia fica fazendo lá.
É, não, tem também, né? Não, mas tinha uns grupos, a gente fazia uns grupos de educação ambiental. Na minha época não tinha tanto malabares, né? O movimento era outro.
Eu comprei umas bolinhas de tênis, aquela amarelinha. Eu tô fazendo doutorado em ecologia na Unesp. Pelo menos jogar umas bolinhas de tênis eu tenho que aprender, né?
Pois é. Durante a faculdade, vários professores tinham o IP como referência para várias questões de conservação de fauna.
O que, que é o IP?
É, o IP é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é onde eu trabalho há quase 15 anos, desde que eu me formei praticamente.
Você estava lá em São Carlos ainda, você começou a ouvir falar do IP?
É, em Rio Claro.
Ah, você estudou em Rio Claro?
Estudei em Rio Claro.
Ah, achei que você estudou em São Carlos.
Não, em Rio Claro. Só não fazia malabares.
Ah, você não aprendeu a fazer malabares em Rio Claro?
A galera não fazia malabares na época.
A galera curte tocar tambor, fazer malabares. Ah, que legal. Então você conhece Rio Claro?
Conheço, morei lá 7 anos, porque eu me formei e continuei trabalhando lá, né, que eu fazia uma consultoria. É interessante, eu fui fazer faculdade, o mais legal é que eu fui fazer estágio na Ilha do Cardoso, né, então eu voltei pra Ilha do Cardoso, foi muito interessante. Um lugar que é muito importante nas decisões que eu tomei, né, os rumos que eu tomei na vida, e acabei fazendo estágio lá na Ilha do Cardoso, fiquei um ano e pouco trabalhando, né, estagiando lá.
Mas o que, que você fazia no estágio?
Então, o estágio, ele era um projeto de ordenamento da visitação pública, com elementos participativos. Eu não posso dizer também que ele era super participativo, mas tinha uma pegada, uma tendência participativa, sabe?
O que isso quer dizer? Participação de quem?
A participação dos moradores.
Ah, os moradores participam do processo.
Que é mais ou menos participativo, porque assim, não tinha uma decisão conjunta. São questões participativas, né? Decisões participativas. As pessoas têm que estar envolvidas no processo inteiro. E lá não, tinha algumas decisões que eram da gestão, que não passavam por decisões dos comunitários, né, dos moradores, uhum. Dos moradores de dentro do parque. Mas foi interessante que eu já tinha essa tendência socioambiental, né, que é juntar pessoas e natureza como um foco só, né, você trabalhar as duas coisas como uma e não separado, ah, eu cuido de gente, eu cuido de pessoas, né, existe a possibilidade de trabalhar unificado, você pensar na natureza com as pessoas e eu pensar nas pessoas com a natureza, né?
Eu acho curioso tentar pensar separado, na verdade.
Pois é, mas tem que mais pensar, né? Você sabe?
Tem um professor, José Augusto Pádua, né? Que ele fala que a gente tem uma visão flutuante, né? A gente tá flutuando aqui em cima, a gente não tem conexão com o planeta, com a natureza, com nada.
Pois é, exatamente. A gente não precisa, né, da água.
É, não,
a água vem da torneira.
Aí quando você pega aquela água com gosto de lodo nas torneiras em São Paulo, não entende por quê.
É, exatamente.
Por onde for, quero ser
eu acabei de trabalhar na Ilha do Cardoso, aí o estágio acabou, fui trabalhar num projeto de conservação de fauna, era numa área que não tinha pessoas, aí eu me afastei um pouco dessa questão socioambiental, né, que eu sempre brilhou meus olhos, até que eu me formei e entrei em contato com a Patrícia Médici, que é coordenadora do Iniciativa Nacional de Conservação da ANTA Brasileira. Eu conversei com a Patrícia Médici para desenvolver o meu mestrado, que seria com conservação de antas, voltada à dieta, né, o que ela come e qual o papel dela, a função das antas na dispersão de sementes, né, como ela carrega sementes da floresta para outros lugares para nascer novas plantas. E aí foi aí que eu cheguei no IP.
Que aí você foi lá em Teodoro Sampaio, né? No extremo oeste, estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul e Paraná.
Por onde for, quero ser seu
pai. Mas do ponto de vista prático, né? Vamos lá, dieta da anta, tá legal. Mas do ponto de vista prático, descreva o seu trabalho nessa época.
Era um trabalho muito digno. Quando eu falava para as pessoas, todo mundo ficava horrorizado.
É, você acordava de manhã e o que, que você fazia?
Eu ia para a floresta, que é muito legal, andar em trilhas, ver os animais, sentir aquele cheiro, né? E pegava cocô de anta.
Ah. Que, por sinal, é bem parecido com cocô de cavalo, né? Em termos de volume, pelo menos.
Isso, e volume, e também a característica, né, parece uma erva mate, assim, parecido com o do cavalo, mas parece erva mate de chimarrão, quando você lava.
Aí você pegava uma amostra pequena?
Não, pegava um cocô inteiro.
Ah, você pegava um cocô inteiro. Qual que é o volume que isso ocupa?
Cara, quase uma mochila de escola de criança normal, assim, você põe três cocôs ali dentro, quatro cocôs, então só pra ter uma ideia.
Do ponto de vista prático, você enchia a mochila de cocô de anta.
Isso, pra lavar.
Ah, aí você levava. Lavava pro laboratório.
É, levava pro laboratório, lavava numa peneira, depois secava ele, depois que ele tava bem sequinho, com cara de chimarrão, eu ia buscar sementinhas naquele monte de folhas e galhos, né, já triturados e digeridos. Mas limpinhos, parecia uma erva mate.
É esterco, vai. Tem um monte aqui na hortinha de casa.
Aí eu separava sementinhas, né, de sementinhas pela carinha dela, que era, essa aqui tem cara de ser diferente dessa, né, nunca trabalhei com planta, então eu não conhecia as sementes mesmo, mas pelo aspecto, pela cara delas, você consegue, né, dividir, né, separar elas. Aí separei elas, levei para um pesquisador de sementes, aí sim, um cara que realmente sabia olhar as sementinhas e identificar. E depois eu coloquei elas para germinar, né? Eu plantei elas para ver o que ia nascer dali.
Daí que vem essa história da dispersão de semente, né? Que ela come num lugar, leva, deposita as sementes junto com o seu cocô.
Isso.
Em outro lugar, e aí vai germinar.
Isso aí. E aí chamam ela de jardineira da floresta, né? Ela tem esse apelido no mundo da conservação. Ela e outras espécies são jardineiros da floresta, porque eles têm esse papel de levar a sementinha de um lugar para o outro para manter a floresta em pé.
Putz, legal, legal. E você foi seu mestrado?
Foi meu mestrado, isso. E que eu entrei no IP com isso, apesar do meu trabalho ser especificamente com a conservação de uma espécie de fauna, lá no Pontal, todo o programa de conservação da região, ele é bem socioambiental, né? Ele tem bastante inserção das pessoas em outras frentes, não na que eu atuava, mas isso foi ótimo, porque meus olhinhos brilharam de novo na vida, né? Que apesar de eu estar trabalhando, né? Eu não trabalhava diretamente com pessoas, mas era dentro de um programa maior, né? Que tinha pessoas também em outras frentes que totalizavam, né? Faziam o programa todo de conservação ali na região do Pontal do Paranapanema.
Tina, também tem uma outra questão, assim, que eu acho muito interessante, porque às vezes o pessoal fica, putz, que legal, eu acho lindo o seu trabalho, as coisas que vocês fazem, as suas fotos no campo, nos pôres do sol, com as antas, com as onças, que lindo. Mas tem um outro lado, assim, que acho que a gente não fala muito, que é esse sacrifício pessoal, né? Então você, assim, uma pessoa mais... praeira, vamos dizer, que tinha toda essa questão, também já com uma experiência em grandes centros, São Paulo e tal, e aí você pega e vai pro extremo oeste, né, do estado de São Paulo, pra mim, eu morei lá também, a minha experiência foi que era outro país que falava português, né, em termos de cultura, em termos, né, de percepção de mundo, das coisas, e aí eu acho que é interessante, assim, pensar também, você... como mulher, como pesquisadora, como ser humano, como que é essa experiência, assim, de, sabe, putz, eu tô aqui, então eu vou investir anos da minha vida indo para um lugar onde Judas perdeu as botas, passando o dia inteiro na floresta, porque eu realmente acredito nisso, né? Eu queria que você dividisse um pouco essa experiência, assim, porque a gente fica longe de família, longe de amigos, e naquela época não era essa coisa, e você tira um smartphone do bolso, você tem o WhatsApp ali pra falar com Deus e o mundo. Eu tinha que subir numa caixa d'água pra pegar um sinal pra mandar um SMS, meu. Tem um lado também pouco visível de solidão, né? Essa coisa de você passar o dia lá, acorda super cedo, vai pro campo, pega carrapato, passa perrengue, passa calor, né? Em nome de, né, algo que você acredita. Como que é essa experiência pra você? Nossa, que...
tô pensando.
Too much, né?
Então, porque, sei, Fê, eu acho que como... sou meio easygoing, né?
Meio o quê?
Easygoing.
Beleza,
é isso aqui e vai ser isso aqui, entendeu? Então eu vou me adaptar nisso aqui o melhor jeito que eu posso, sabe? Eu acho que quando a gente tem uma ideologia e acredita naquilo que a gente tá fazendo, alguns efeitos colaterais, eles são um pouco minimizados, né? Porque tinha um propósito pra eu estar lá, longe da família, longe de todo mundo. Eu tinha um propósito maior aqui, um objetivo maior, né? Pra estar lá. E aí a gente acaba se apegando nos amigos, né? Porque é interessante isso, que a gente mora longe da família, mas tem várias pessoas, no Pontal especificamente, alguns lugares que eu morei, né, eu tive essa possibilidade de estar longe da família, mas ter pessoas próximas e parecidas que também estavam longe da família. E aí acaba sendo uma famíliazinha também, né, de alguma forma, que a gente acaba formando. Isso na faculdade, quando eu morei no Pontal do Paranapanema, depois eu fui morar em Manaus, que também tinha bastante forte isso. E eu acho que são essas duas coisas, né? Tem a questão do propósito, do objetivo de você estar lá, tem um motivo que eu tô aqui, que facilita você sentir menos esses efeitos. E a possibilidade, né? Quando tem a possibilidade de ter pessoas que você se identifica, claro, e que também estão numa situação parecida, longe da família, aí você faz uma familiazinha. Pra suprir, né, essa necessidade.
Eu tive isso, teve um amigo em comum, a Carla Paranhos. Um beijo, minha querida, você sabe quem a gente chama. Ela praticamente pegou pra criar, né?
Por onde for, quero ser seu.
Mas um lance também, Tina, assim, que eu percebi, porque nesses rincões, assim, é um universo muito masculino, né?
Sim.
Eu senti isso quando eu comecei, né, a trabalhar lá nessa região, mais de sertão mesmo, porque peões, né, os mateiros, os nossos queridos assistentes de campo, eles querem te pôr à prova o tempo todo, né? Aquela coisa bem de... normal, né?
Sim.
Você só respeita quem você vê que ele tem aquelas capacidades, né, vamos dizer assim.
Alguma admiração vai, de alguma forma.
De alguma forma. Então, assim, você vai ganhando respeito aos poucos através das suas ações, né? Isso aí você não compra, você não impõe, né? Com essa galera tem que ser mesmo no dia a dia.
Sim.
E eu lembro uma vez que eu recebi uma menina, inclusive lá de São Carlos, que ela tava a fim de fazer um trabalho de genética e tal. E a gente foi pra campo né? Ela foi comigo para conhecer o trabalho e tal. E quando ela foi embora, né, depois de vários dias de atividade intensa de campo, ela me agradeceu e ela falou comigo assim: obrigado, você não me tratou como mulherzinha. Fiquei meio assim na época, eu falei: o que isso quer dizer, né? Mas aí eu percebi a questão, que eu tratei ela como uma pessoa normal que estava ali comigo trabalhando, sabe? Não fiquei com: ah, deixa eu carregar isso para você, ou deixa eu fazer isso para você porque você é mulher, sabe? Como que é essa questão, assim, de entrar num universo masculino, ir pra campo com um monte de peão, né, e ser uma mulher e ser respeitada?
Fê, eu não sei se é porque, sei lá, do meu jeito, mas eu nunca senti muito isso, nem me tratar igual mulherzinha e nem nenhuma forma de assédio. Mas eu sei que isso acontece muito, as duas coisas, sabe? De primeiro, ai, não, vou carregar pra você. Não, isso nunca teve comigo. Não sei se é porque eu sou meio sangue no zóio, não sei. Mas... e nem assédio, né? Porque tem muito. Tem, sutil, tem. Piadinha, né? Ai, que brincadeirinha. Não, tô brincando. Brincando não, você está sendo abusivo, né? Uhum. Mas comigo, talvez não tenha sentido. Talvez mais nova tenha acontecido. Mas eu, olhando pra trás, eu nunca senti isso. Eu já senti o contrário. Essa mesma coisa que você falou de pôr à prova, eu já senti isso. De o mateiro. E, por exemplo, nessa época de coletar cocô de anta, eles nem ali. Tipo, vamos ver se ela aguenta. E eu botando todos os cocô de anta na minha mochila sozinha.
Vamos ver se aguenta, né? Bem isso mesmo.
Isso, é. Então, eu nunca tive essa sensação de nem de, ai, coitadinha da mulherzinha, que são duas formas de machismo. E nem a do assédio, né? São dois, duas formas que se manifestam. A visão da mulher como mais frágil, ou como mais frágil, mais um, sei lá, um objeto sexual, são duas formas. Eu nunca senti, mas também eu sou muito brincalhona, né? Eu já chego, olho no olho, falo de igual pra igual, então talvez...
Manda se fuder.
Mando facilmente, né? Então é um pouco do perfil também, né? Tipo, se o cara vem com piadinha, eu falo, presta atenção. Na cidade já aconteceu, mas em campo, as pessoas profissionais trabalhando comigo, nunca. Uhum. Nunca aconteceu. Uhum. Quando eu fui pra Manaus, teve uma coisa, não foi comigo, foi comigo, mas não teve assim, nenhuma, ai, coitadinha, mulherzinha, nem assédio. Mas a esposa do assistente de campo que ia trabalhar comigo ficou com ciúmes por ser uma mulher. E ela falou que ele só iria se a filha fosse junto. Tudo bem, foi legal, porque aí eu acabei, tipo, eu ficava ensinando ela, conversando com ela, né, de alguma forma foi uma capacitação que a Edilene passou, né?
É, putz, legal, é.
Foi
legal.
Um aprendizado pra vida dela. Uhum. Mas também não deixa de ser uma forma de machismo, né? Porque, ah não, com mulher você não vai pro campo. É. Tinha um companheiro na época, né? Eu tinha um relacionamento estável, né? Não era, já tinha mais de 30 anos, era uma menininha, mas enfim.
Eu acho que a preocupação dela devia ser com o marido dela, que devia ser uma tranqueira, né?
Mas é cultural, né, Fê?
É cultural. Eu entendo.
Tipo, ah, não, com mulher não. Não faz diferença, né? Uhum. E isso, inclusive, é um assunto que a gente está tentando tratar mais a fundo no projeto de monitoramento participativo. A gente está querendo levar treinamento mesmo, tanto para as pessoas da nossa equipe diretamente, né, que estão trabalhando no IP, como para os gestores, né, as pessoas que fazem a administração das áreas protegidas, como para os monitores, né, os comunitários que trabalham com a gente. De como você se comportar, né, como você deve agir em campo, sendo mulher ou sendo homem, são mudanças que a sociedade está pedindo e que também é a nossa parte levar de alguma forma essa informação. Uhum. Então a gente está procurando ver como que a gente faz isso sem ser uma coisa maçante, que seja assimilada, e que eu já presenciei isso no projeto, pessoas fazendo brincadeirinhas com as mulheres e que foi bem incômodo para todo mundo, mas na época a gente não tinha ainda uma política, vamos dizer assim, uma forma de agir estabelecida, que agora a gente já tem, mas para a gente tentar levar essas mudanças, né? Também, acho que faz parte, quando você tem uma atuação mais ampla, né, não só pensando na melhoria do mundo, vamos dizer assim, bem sonhando, mas enfim, quando você quer mudar o mundo de alguma forma, você tem que mudar de todas as formas que você tem alcance, né, que você pode. Então isso é uma coisa que a gente tá levando pra ver se muda um pouquinho essa questão que você colocou aí.
É, mudar o que tá em volta de você. Fica a dica também, se você estiver ouvindo esse podcast, não seja um babaca, fica... vai pra campo, vai fazer alguma coisa, não fica... Tudo bem, uma coisa é ser educado, mas, pô, você não precisa de ser... Ai, oh, está pesado pra você.
É, exatamente.
Sabe, se você não fosse fazer isso com um brother, não, sabe, trata normal, ser humano, né?
É isso aí, exatamente.
Não seja babaca.
E esse é o desafio que a gente quer enfrentar, né? Como a gente passa isso pra pessoa, considerando não pode ser homem ou ser mulher, é uma pessoa que tá trabalhando com você.
É uma pessoa, humano. É uma pessoa.
É. Sabe? É. Sim.
Enfim.
Ser seu pai.
Legal. Aí você defendeu o mestrado e continuou lá, né?
Continuei lá no IP, lá no Pontal do Paranapanema. Aí comecei um projeto de monitoramento das áreas de restauração. Monitor, que é isso, né? Deixa eu traduzir.
que é monitoramento, que é restauração?
É, então, pesquisa quase todo mundo sabe, você estudar o que está acontecendo, né? Então imagina, a pesquisa, você vai lá duas, três vezes e vê o que está acontecendo naquelas duas, três vezes em que você foi a campo. Você tira uma foto, digamos assim, três fotos, quatro fotos. O monitoramento é um filme, né? Seria um filme que você vai, vai de novo, vai daqui dois anos, vai daqui de novo, vai de novo. Durante 5, 10 anos você faz a mesma coisa, você monitora pra ver como tá.
Pô, que fantástica essa analogia aí. Como é que é o negócio da foto e do filme? Pô, gostei.
É, a pesquisa é uma foto, né? Você tira a foto daquele momento, pá.
É pontual, né?
Pontual, né? Se você tá fazendo careta, naquela foto você vai ficar pra sempre fazendo careta. Agora, num filme, né? Se você acompanha um filme todo, seja ele curto ou longo, ele tem uma história, né? Muda, vai e vem, faz careta, sorri, chora, sorri, faz careta, chora.
Pô, fantástico, fantástico, fantástico. É engraçado, né? Porque isso é um pouco da descrição também de questões relacionadas à conservação, né? Eu lembro no mestrado lá em BH, e ficava uma discussão muito grande. Eu falava, dissertação de mestrado não é conservação. Não importa se você escreve conservação no título, não é conservação. Não, tese de doutorado não é conservação.
Não.
Você pode colocar no título e achar que é. E o pessoal ficava puto comigo. Eu sempre fui meio tosquinho, né? Talvez o jeito que eu falava não era muito feliz.
Amigável.
Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, mas... E aí eu comecei a pensar, como que eu explico isso, cara? E aí eu pensei assim, cara, você tem um carro, certo? Você pode ter uma roda. O carro precisa da roda pra andar? Precisa. Mas se você tiver uma roda, você não tem um carro, concorda?
Sim.
Essa que é a questão. A pesquisa, ela é uma roda, entendeu? Você falar de conservação, de monitoramento, de coisas mais elaboradas, é um conjunto de peças, um conjunto de ferramentas que vão te permitir executar aquilo ali de maneira efetiva, mas essas peças isoladas, elas não são um carro. Você pode ter uma roda, você pode ir lá comprar uma roda, mas não é um carro. Você pode ter um projeto de pesquisa, mas não é um programa de conservação.
É.
Fica a dica aí, galera, né, que ficou recalcada comigo naquela época. Assim.
Desculpa aí.
Eu pensei nisso tudo só pra explicar pra vocês. Ah, desculpa, Tina. Mas, pô, fantástica essa analogia. Eu vou usar, posso?
Pode, claro. E a conservação, ela precisa de várias coisas. O monitoramento também é só uma pecinha, né?
Também é.
Não adianta você querer falar, ah, estou fazendo conservação porque eu faço monitoramento. Não, você tem que juntar várias coisas. Também não adianta você ter várias coisas, o carro inteiro desmontado, se você não souber montar ele, né? Então tem isso também aí.
É bom, né? É, você pode ter lá um monte de peças jogadas, né?
Exatamente. E aí o monitoramento, né, seria um filme, a diferença da pesquisa, que é o que a gente faz ao longo do tempo para ver as áreas restauradas. O que, que é restaurado? Então, uma área que tinha sido desmatada, né, que ela virou pasto, virou plantação, enfim. Tem área que você restaura que é de mineração, que é muito mais grave, muito mais difícil, mas enfim. Lá eram áreas de agropecuária que foram plantadas árvores, né? Plantou-se árvores novamente para fazer de novo a floresta, restaurar. Só que você só sabe se você restaurou ou não, não é porque tem árvore crescida, né? Para restaurar uma floresta tem que ter também os animais visitando de novo, andando, usando essa área, dispersando sementes, querendo ou não, adubando também com seu cocô, enfim, várias outras funções que os animais têm e são importantes para a restauração da floresta. Então tinha um projeto de restaurar a floresta, plantar de novo as árvores, e a gente fazia um monitoramento para ver como estava a ocupação, como os animais estavam retornando. Que animais estavam indo, qual chegando primeiro, qual vindo depois, onde eles estavam andando, para ter também um panorama melhor para a conservação dessa área restaurada. E, depois disso, isso foi até 2008.
Como que chamava o projeto?
Andanças.
Cara, esse nome é sensacional, hein?
Pode usar, Fê, viu? Fica à vontade.
Posso, vou usar,
claro,
hein?
Que pode, porque coisa boa a gente tem que usar. Não pode ficar guardando.
Que nome massa, esse nome é muito massa.
Pode usar, Andanças. Foi?
Nossa, muito massa, muito massa.
Tava com aquela música na cabeça, que eu até cantei esses dias
que
pra você.
Música?
Por onde for, quero ser seu pai. Que é Andanças o nome dessa música.
Ah, pô, já ia perguntar, mas o que, que você tem a ver?
Então, não, na época que eu tava conversando com o Laurida, do projeto, eu tava com essa música na cabeça e, putz, o nome do projeto e a música na minha cabeça, eu falei, claro, Andanças.
Um site sensacional.
Pode usar, Fê, porque não tem que ficar parado as coisas que são boas, não, bota pra rodar.
Ah, no fim eu coloquei câmera lá pra, pros corredores, né?
Sim.
Também, é.
Mas é Super Andanças isso aí também.
Super Andanças. Ah, que nome massa. Pode crer.
Por onde for, quero ser seu pai.
E aí esse era o projeto Andanças. Tinha um coordenador geral, que era o Lauri Kulen. E o Marcelo Nardi, veterinário, estava comigo, a gente trabalhava junto, e ele via parte das doenças, né? Como que estavam os animais que estavam usando esses corredores e as áreas de floresta, já que já ainda existiam, que já ainda existiam, é ótimo, que ainda existem, como que elas estavam com relação às doenças, as doenças que os animais podem transmitir para os homens, que chamam zoonoses. Então tinha duas frentes, né? A gente via tanta questão dos animais chegando, quem estava andando onde, quanto a questão das doenças que podiam ser transmitidas para os homens.
Eu sempre fico horrorizado quando eu converso com o Marcelo e com outros veterinários, fico assim, caralho, o mundo vai acabar logo com essas epidemias, cara. Porque quando os caras começam a descrever as doenças, sei lá, hantavirose, sabe? Fica, cara, como que ninguém tá morrendo pra todo lado com esses negócios?
E aí, na Amazônia, é engraçado que tem umas doenças que ninguém sabe o que é, né? Eu tive dengue, tenho certeza que é dengue. Quando eu falei, eu já tive dengue, porque eu tive dengue. Eram todos os sintomas, os médicos falavam, isso é dengue. Só que no exame de sangue deu negativo, os três que eu fiz, sei lá quantos que eu fiz.
É mesmo?
E não era chikungunya e nem zika. Zika nem na época nem se falava, porque os sintomas eram de dengue, não era de chikungunya ou de zika. Não,
mas nem se falava, mas já existia, né?
É, já existia, é. Mas não eram os sintomas.
Mas você já tava, você tava na Amazônia?
Tava na Amazônia.
Ah, e... cara, eu vejo esses filmes de epidemia, eu falo, caramba. Tem um filme com o Jude Law, já viu?
Não sei se eu já vi, eu sei quem que é, mas eu não sei.
Nossa, eu não posso dar spoiler no final do filme, mas cara, eu fiquei assim, nossa, cara, a gente tá muito perto disso.
É, tá mesmo. Só pegar um maluco mais maluco ali que veio de uma faca, acha um vírus, que lascou.
Nossa, cara, é meio foda.
Enfim, aí lá depois do projeto Andanças acabou o recurso, né? Às vezes a gente tem essas questões também.
Às vezes? Nossa, que curioso, isso acontece?
Acontece de vez em quando. E aí tinha uma oportunidade de ir para a Amazônia.
Por onde for, quero ser
E aí você tava no Pontal, então, você tava lá com o projeto Andanças. Foi naquela época daquela crise econômica, né?
Isso, exatamente.
Tava difícil pra todo mundo naquela época.
É, foi 2008, né? Foi no final de 2008 que acabou o recurso. E aí tinha uma oportunidade de ir pra Amazônia para coordenar o projeto de conservação do peixe-boi amazônico. Era um projeto que já acontecia há tempos lá na região do Baixo Rio Negro, né? Região do Rio Negro nasce Colômbia, Venezuela, desce pelo Brasil e encontra com os Solimões, que vem do Peru, um pouquinho depois de Manaus, para formar o Amazonas. Então, essa região do Baixo Rio Negro é o Rio Negro perto do encontro com os Solimões, próximo a Manaus, que o IP trabalha lá, né, até hoje. E aí tinha a oportunidade de ir para a Amazônia trabalhar no projeto de conservação do peixe-boi amazônico.
E aí você voltou para o seu ambiente natural, que é a água, né?
Pois é, então. Exatamente, Fernando. Na hora que você fez aquela pergunta anterior, né, de como que foi ficar longe do mar, uhum. Eu pensei isso. A minha questão não é com ar, é com água. Uhum. E no Pontal do Paranapanema tinha o rio Paranapanema, que eu ia bastante, inclusive, porque dava uma lavada, sei lá. Então eu descobri que a minha relação não era com o mar, como eu achei que sempre fosse, né? Quando eu fui para a Amazônia, eu descobri que eu preciso de água. Eu, todo mundo, na verdade, né? Não sou só eu, todo mundo precisa de água. Mas eu vivo mais feliz quando eu estou próxima da água. Pronto.
É engraçado isso, né? Eu pensei, a Miriam também é assim, né? A Miriam, minha esposa, ela também é assim, muito água.
Uhum.
Eu já sou mais montanha, eu sou mineiro mesmo.
É. É, né, Pê? Não, eu não sou nada montanha, porque até porque é frio, né? Mas enfim, vamos voltar ao assunto.
Vamos voltar ao assunto. Aí você vai...
Aí eu tive a oportunidade de ir coordenar o projeto de monitoramento, desculpa, o projeto de conservação do peixe-boi amazônico. E mudei para a Amazônia e foi mais uma mudança muito grande na minha vida.
Então, mas você morava aonde? Você morava em Manaus?
Morei em Manaus, morei em Novo Airão, que é uma cidade do interior, às margens, no limite do Parque Nacional de Anavilhanas,
que legal, também é. Que quintal bacana!
Maravilha, minha cachorra, minha cadela, que eu tenho até hoje ela, né? Ela, aquela do Pontal Pretinho, não sei se você lembra dela. Ela fugia de casa pra ir nadar no Rio Negro e voltar pra casa. A Aí já dá pra saber, né? Como é que era a minha vida. Se era cachorro, era cabelo, era assim. E aí eu fui lá com essa missão, né? De coordenar esse projeto. E aí minha vida mudou mais um pouquinho lá. Porque quando eu mencionei, né? Que no Pontal a gente fazia conservação com as pessoas, incluindo as pessoas. Era uma opção do IP, não era uma necessidade. Mas na Amazônia as pessoas, grande parte da população amazônica vive da floresta, vive na floresta e da floresta. Uhum. Então você pensar conservação na Amazônia sem ter pessoa é impossível de verdade, né? Porque a gente fala, ah, não tem como a gente pensar, não tem, porque a gente tem uma forma de raciocínio que não exclui uma coisa da outra, né? As pessoas da natureza, mas nas áreas que estão mais alteradas, né? Que já teve mais desmatamento, muita gente faz uma coisa assim a outra, mas na Amazônia você não faz, porque as pessoas estão lá.
Isso é uma concepção muito anos 80, né? Ah, vamos colocar muro aqui, ninguém vai entrar, né? Essa área aqui vai ser floresta, ninguém pode entrar. Isso não existe, cara. É uma coisa muito de quando estava nascendo, né? A questão dessas preocupações com conservação.
E esse modelo, ele foi muito também inspirado, digamos assim, em modelos de outros países, né? Que tem um contexto sociocultural, ambiental completamente diferente do nosso.
Sim.
Né? E aí encaixou. Que aí a gente tem vários conflitos hoje em dia, né? Ainda temos por causa de questões de pessoas morando em áreas de proteção, né, unidades de conservação, de proteção integral. Ou seja, você protege integralmente, só que você fez uma área de proteção integral onde tem pessoas que moram. Como a Ilha do Cardoso, por exemplo, né, que eu comentei no começo da conversa, que o seu Antônio morava e fazia a roça dele escondido para poder viver, porque botaram um parque numa área que tinha pessoas que viviam lá há gerações. Então falta também de planejamento, de ouvir as pessoas, a questão da participação, né? De lá ouvir as pessoas que estão lá também. Né? A princípio vai ter uma resistência, pode ter, sempre tem, a gente também resiste a coisas novas, todo mundo, né? Mas devagarzinho, vai conversando e pensa, né, numa melhor forma, num melhor planejamento para as áreas, para as unidades de conservação que incluam as pessoas, né? E não esse modelo importado de outros locais. Que você pode pegar, aqui tem, eu quero botar um parque aqui. Não, mas tem pessoa. Então, onde tem pessoas, eu coloco uma unidade de conservação que seja de uso sustentável, que existe. E um miolinho ali, onde ninguém nem usa, e nem aí eu boto uma proteção integral, ou nas nascentes do rio, enfim. Né? Um planejamento mais que inclua participação social em diversos níveis, e não só os tomadores de decisão nas suas mesas no ar-condicionado.
Mas
né?
Aí você começou a perceber isso já nessa época, desse projeto com peixe-boi.
É, exatamente. E aí toda aquela coisa linda do seu Antônio que mudou a minha vida, voltou tudo, né? Voltou muito pra mim.
Qual que era a sua rotina, assim? O que era a rotina da Tina, pesquisadora do peixe-boi? Como é que era? Você passava o dia inteiro em cima de um barquinho, de uma lancha, de um... Como é que é o nome daqueles barcos?
Voadeira. É, quando eu fui pra lá, a gente tava no... A gente, o IP, desculpa, deixei claro isso. O IP já tava conduzindo um projeto... Dentro do projeto de conservação do peixe-boi, tava em parceria com uma outra instituição local para fazer reintrodução de peixes-bois na natureza. Então eu cheguei, dois dias depois eu já estava entrando no barco para reintroduzir peixe-boi. Assim, né?
Mas já chegou assim?
Cheguei assim.
Pela porta.
Porque... então, porque já estava rolando, o projeto já estava caminhando, o coordenador saiu, e aí o projeto continuou andando, sem um coordenador do IP, mas com coordenadores dessa instituição parceira. E aí eu cheguei já indo para a reintrodução do peixe-boi.
O que é uma reintrodução, Tim?
Tá, o peixe-boi, ele é um animal que ele é bastante caçado na Amazônia.
Ele é gostoso?
Eu nunca comi, não tenho coragem. Ontem peixe-boi eu ainda não tive coragem de comer na minha vida. Mas o peixe-boi, ele é muito caçado, né? Ele é um animal grande, então numa comunidade, quando eles caçam, eles podem dividir a carne, trocar, né? Eu tenho minha farinha, você me dá um pouco da sua carne, enfim, né? E que isso é ok, é a sobrevivência das pessoas. Não é legal, é proibido. Mas num aspecto de sobrevivência, ele é importante, necessário, não é importante, é necessário. Mas tem comercialização também. E aí que mora o problema, porque aí eu peço as pessoas da cidade, muitas pessoas de poder político e econômico alto, encomendam esses peixes-bois para os comunitários, né? Que eles têm o conhecimento, é um conhecimento tradicional, né? Pescar peixe-boi, gente do céu. Você fica lá o dia inteiro na canoinha, e é uma canoinha de madeira daquela que tá dois dedos da lâmina d'água, assim, da água, sabe? Uhum. O dia inteiro ali, até aparecer o peixe-boi, olho observando a água, um conhecimento super bonito, na verdade.
Ele pega com o quê? Com arpão? Como é que
arpão,
é?
Arpão. Uhum. Ele é arpoado.
Mas tem que ter disposição pra tirar aquele bicho de dentro d'água, hein? Quanto pesa?
Ah, 400 quilos. Uhum. 300.
Por isso que é peixe-boi, né?
Pois é. E aí, então, aí, em decorrência da caça para comercialização e, em partes também, a caça de subsistência, tem muitos filhotes que são encontrados. Quando um filhote é encontrado, as comunidades ligam para as instituições, seja elas governamentais ou não, para ir resgatar os filhotinhos. Tem alguns animais resgatados que aí ficam num tanque, e aí você é importante ter um processo de reintrodução deles, né? Ou vai ficar para sempre ali, mas aí também acho que tem animais que tem se você pensar desde o começo, desde a chegada do animal, que ele vai ser reintroduzido, e pensar maneiras de cuidar dele, que tenha menos influência humana, é muito importante os projetos de reintrodução. Uhum. Mas esse projeto não teve muito sucesso.
Você pega o bicho que está no cativeiro e leva para a natureza.
É, exatamente.
Reintroduzindo ele na natureza.
Solta ele de novo na natureza. Certo. Eu cheguei já entrando no barco com dois peixes-bois, uma equipe de pesquisadores para levar os peixes-bois lá para o Baixo Região do Baixo Negro. Reintroduzimos, e aí qual que era a dinâmica? Eu ficava 15 dias na área de reintrodução, nas comunidades, nas casas dos ribeirinhos, monitorando, ia de manhã e no final da tarde, sabia onde os dois animais estavam, e aí depois ficava mais os outros 15 dias do mês, ficava o outro pesquisador da instituição parceira, né, que é a AMPA, Associação Amigos do Peixe-Boi, e o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é uma instituição grande e forte de pesquisa amazônica no Brasil.
Como que você achava eles? Vamos do início. Você só acordava de manhã, comia o que você comia? Aquele peixe com farinha?
Não, levava biscoito de abissal.
Biscoito de abissal? Você acordava de manhã, comia biscoito de abissal? E aí os bichos estavam com rádio.
Funciona como um rádio de só radinho de som mesmo, que o vovô escuta, ou escutava, né? A gente já tá se perdendo um pouco essa referência, mas enfim, eles recebem um cinto, né? Porque eles não têm pescoço, que eles são um animal gordinho, assim. Então, na base da cauda deles, eles recebem um cinto que tem um transmissor que manda ondas, igual as ondas do rádio que são mandadas. Uhum. E aí tem uma anteninha para mandar essas ondas, e eu tenho uma antena, igual também a antena do rádio, da TV, enfim, eu tenho uma antena para receber esse sinal, e pela intensidade, né, pela força do sinal, onde está mais forte, eu vou virando a antena e localizo onde está mais forte o sinal, e a gente vai seguindo e chegando perto. E nesse caso do monitoramento do peixe-boi, quanto mais perto conseguisse chegar mesmo, não tinha outras técnicas que existem.
Entendi.
Era rastrear mesmo, chegar o mais perto possível.
E aí de manhã você pegava o barquinho, então, a voadeira, batendo rádio até pegar o sinal do bicho.
Isso, exatamente. Já sabia mais ou menos onde ele estava pelo final da tarde do dia anterior. Uhum. Às vezes você perdia e tinha que caçar o bicho. Mas aí era super legal, né? Porque nessas oportunidades eu vi onça pintada nadando na floresta inundada, maravilhosa. Bandos de ariranha, enfim. Ser vídeos viado nadando, atravessando um rio super largo, que você falou assim, uau, que lindo.
Por onde for, quero ser seu.
E acordava de manhã, tomava café normal e ia, pegava a voadeira e ia rastrear, né, ia atrás dos animais com antena para saber onde eles estavam. E aí era importante esse rastreamento, né, você chegar o mais próximo possível, porque os animais podiam estar parados por alguma questão de saúde, porque eles estavam acostumados com uma piscina, eles moravam numa piscina, onde eles nadavam em círculo, uhum, e recebiam alimento, então a gente soltou eles na natureza, eles não tinham o menor conhecimento de como comer, de como nadar, na verdade. Porque teve uma pesquisadora associada da Universidade de Tóquio, que colocou um equipamento que era como uma ventosa mesmo, que grudou no couro deles. Na reintrodução, ficou uns 2-3 dias lá e se soltou e a gente resgatou. E esse equipamento registrou o movimento de natação, como os peixes-bois estavam nadando na natureza.
Ah, tá.
O resultado disso, depois que a gente recolheu esses equipamentos e analisou, é que os animais nadavam em círculo mesmo.
Ah, eles estavam condicionados.
Isso. Então, eles tinham um deslocamento Sim, mas não era em linha reta. Eles iam nadando em círculos, nadando em círculos, nadando em círculos, nadando em círculos. E isso teve um gasto de energia muito maior pro bicho, né? Você fica... Tenta ir dar do seu quarto pra sua cozinha andando em círculos, veja em linha reta e vê o tanto que você cansa mais, né? É,
vai, faz qualquer coisa dando volta, né?
É, exatamente. E aí os animais, né? Então, além de não saber muito bem onde achar comida, né? Onde tem comida, onde não tem, eles ainda tinham um gasto energético maior. Essa estava sendo a segunda experiência de reintrodução. 2 anos antes, no ano anterior tinha tido também outra reintrodução, que eu não estava, e que um animal morreu encalhado, porque o rio, ele tem uma dinâmica, né? Ele não é como a maré que sobe e desce no mesmo dia, mas ele, né, ao longo do ano inteiro ele sobe bastante, muito, e tem um período que ele tem uma grande baixa, assim, que ele baixa rápido.
Uhum.
E o animal ficou encalhado e morreu. E aí acabou o animal, provavelmente foi predado, né, depois que ele ficou encalhado, enfim, acharam um cinto com o animal morto já. E o outro acharam só o cinto. E aí não sabem se ele emagreceu muito por conta da reintrodução e perdeu o cinto, ou se ele realmente foi morto, enfim.
Uhum.
Não dá para saber porque acharam só o cinto. Então, nessa segunda reintrodução, apesar de eu não estar na primeira, né, a gente já estava com essas questões mais atentas dos animais. E aí a gente observou que um animal não estava saindo do lugar, estava muito parado.
Certo.
Foi aí a gente foi rastreando ele com a antena mesmo até chegar nele. Nessa situação eu estava junto.
Ah, essas outras situações você não estava junto?
Não, as duas primeiras que eu relatei, não. Foi no ano anterior, quando eu ainda não estava na coordenação do projeto. E aí a gente foi procurar o bicho, né? A gente tem que achar esse bicho e ver, porque ele pode estar encalhado igual ao outro, né? A gente tem que ver o que está acontecendo. Quando a gente achou ele, a gente estava na canoinha, no meio da floresta inundada, e a gente achou o bicho parado numa área bem rasa e com a respiração dele estava chiada, né? Igual quando a gente tem pneumonia, ou enfim, essas questões respiratórias, a respiração dele estava comprometida. E aí a gente voltou para a comunidade mais perto, onde tinha um telefone no centro de saúde, já ligamos para o INPA, que era de onde os animais saíram, e avisou que a gente ia tirar ele da natureza de novo, ia levar para o INPA. Então a gente fez super precário o resgate, a gente não tinha nada. Porque os animais, eles são muito grandes, os animais de grande porte, se eles ficam muito tempo com o corpo no chão, ele contrai o pulmão e é difícil deles respirarem, e o peixe-boi tem isso. Então você precisa colocar ele em cima de colchões quando você vai transportar fora da água.
Uhum.
A gente não tinha nem colchão para isso. E aí a gente foi no improviso na comunidade, pegou uns colchões velhos, umas madeiras e uma voadeirinha pequena, daquela motorzinho mais simples.
Uhum.
Aí foi o Chiquinho, né, que é o assistente de campo, pilotando. A gente conseguiu, chamou as pessoas na comunidade para conseguir tirar ele da água, colocou ele no barco e fomos nós dois para Manaus. O tempo de viagem da comunidade até Manaus nesse barco lento, cerca de 2 horas, 2 horas e meia. Então fui eu meio segurando o peixe-boi e o Chiquinho indo o mais rápido que ele podia. E o pessoal já vindo, né, para chegar na beira do rio e resgatar. Mas enfim, ele já não conseguiu sobreviver, ele não resistiu ao resgate, ou enfim, ele não resistiria de qualquer forma. Ele estava muito magro, tinha perdido cerca de 30% do peso dele.
Nossa.
Da reintrodução até a necrópsia, né, quando ele morreu, o pessoal foi estudar e ver como ele estava. E realmente ele teve um enfisema pulmonar, o pulmão dele estava super comprometido. Então foi uma questão respiratória, uhum, que pode ter sido agravada pela desnutrição, né, pela falta de alimento dele, de ter emagrecido tanto.
Uhum.
E aí, só que tinha um outro bichinho lá ainda na natureza, então a gente teve que correr e pensar no resgate desse outro bicho também. Só que de uma forma, né, menos improvisada. Então a gente pegou, resgatou ele num tanque rede, que é um tanque que o pessoal usa para criar peixe em piscicultura. São canos de PVC mesmo, canos de encanamento de casa bem largos, com uma rede presa embaixo.
Ah, tá, tá.
Pegou esse cano e deixou no fundo do rio, num lugar raso, perto de onde o bicho estava, e colocou comida para ele, como a gente imaginou que ele tivesse com fome. Aí o bicho foi vindo, foi vindo, foi vindo, até que a gente conseguiu erguer, nesse dia não tava, mas aí ergueu o tanque-rede e conseguiu deixar ele preso no tanque-rede.
Ah, vocês rebocaram ele num pulsar gigante.
Não, a gente não rebocou, a gente pegou ele e deixou ele, e levou junto pra casa do Chiquinho, que era o nosso assistente de campo. Aí deixou ele lá na casa dele, ia dando comida pra ele, alimentando ele, pra ele também ficar um pouco mais forte, do que provavelmente ele tava muito debilitado, assim como o outro, né, pra resistir ao transporte. Aí a gente contratou uma voadeira mais rápida, levou colchões e todo o material que ia ser necessário pra não comprometer, pra não prejudicar a respiração dele, e levou ele de volta pra Manaus, pra ele ganhar peso E aí, no projeto, a gente fez uma reflexão dentro do IP, que o IP trabalha com reintrodução, mas ele trabalha num outro âmbito de reintrodução. As reintroduções que a gente já fez dentro do IP foram depois de muitos anos de pesquisa e de conhecimento antes de levar a espécie de volta.
E com, né, espécies que já existiam precedentes, já tinham havido experiências, né?
Exatamente. Conversei, a gente conversou internamente e resolveu fazer projeto de conservação mesmo, né? Pesquisa, educação ambiental, envolvendo a população. E aí a gente resolveu voltar a fazer o projeto de conservação mesmo. E o INPA, que tinha expertise, que tinha os animais em cativeiro, que tinha a expertise também da reintrodução, continuou fazendo a reintrodução. Eles mudaram bastante. Eles conseguiram uma parceria com uma fazenda de piscicultura, um criador de peixe. E aí eles estão soltando os animais num lago bem grande, onde eles vão dando alimento e tirando aos poucos, e tá dando super certo. Agora uma reintrodução mais lenta, né, mais gradual dos animais, e tá dando certo agora essas reintroduções mais... um semi-cativeiro, né, antes de soltar de vez na natureza.
Um soft release, né?
Isso, mais suave, né, uma soltura suave, isso aí.
Eu acho que é importante, Tina, né, em tempos tão radicais como nós vivemos hoje, deixar um recado aqui aos xiitas, aos haters de plantão, né, assim, que é muito fácil jogar pedra e agora falar, nossa, meu Deus, vocês deixaram o pobre peixe boi, sabe, meu, manejo, de maneira geral, você está assumindo um risco.
Sim.
E a gente sabe que pode acontecer, não só nesse caso, mas qualquer outra espécie. É muito fácil sentar aí na frente do computador, na frente do Facebook, falando, ah, isso que absurdo, meu Deus. É, então vá você, querido hater, querido troll, vá você passar, né, esse perrengue, passar todas essas experiências aí. Nesse esforço, você que tem aí uma visão impessoal do processo, agora você imagina um pesquisador que está lá todo dia da vida dele, né, ele dedicando todo o seu tempo, passando o dia em cima de um barco com uma antena de rádio, monitorando um animal, né, e vê isso acontecer. Você, no fundo, né, Tina, a gente acaba criando uma conexão, né? Você vê o bicho todo dia ali. Então, sim, nós somos as pessoas que mais estão mais preocupadas, que mais sofrem quando você vê o animal nessa situação. Então, antes de atirar pedra, né, acho que vale deixar esse recado aqui, que maneja isso aí.
É, e tem também, assim, para você construir uma forma efetiva, você erra, né, tudo. Tudo que você vai fazer, quase tudo, né, tem coisas, às vezes você acerta de primeira, mas sempre tem erros. E como que você, se você não errar inicialmente, para depois pensar em outras formas e aprimorar e melhorar a forma que você está fazendo a reintrodução, para salvar um monte de outros animais que estão num tanque rodando em círculos. São muitos animais que tem pelo menos 3 instituições que eu conheço, eu não sei como é que está agora, que eu me afastei um pouco do peixe-boi, que tem piscinas lotadas de peixe-boi, porque não recolhe, porque resgata, é claro, tem que resgatar, mas tem que dar um destino, esses animais têm que voltar para a natureza de alguma forma, e se você não tentar, se você não também der a cara a tapa e errar às vezes, você não vai conseguir achar uma forma melhor.
A gente não tem uma cultura de manejo. Pô, tem um pesquisador, um cara publicou um artigo só relatando o que deu errado nas capturas de puma que ele fez e quantos bichos morreram e o que aconteceu que levou ao óbito de cada um dos animais, e foi tudo durante manejo. E eles veem isso com muita naturalidade. Agora, é muito fácil também, é mais uma questão, você virar e falar, nossa, mas como vocês não anteciparam que o bicho ia estar dessa maneira, né? Ele ia estar condicionado. É muito fácil você falar depois que você sabe, né?
Exatamente.
Que é o hindsight, né? Depois que você sabe o resultado da loteria, você fala qual que é.
Sim.
Quando você está na situação mesmo, tem coisa que você não tem como antecipar até você ver acontecendo, né?
É, exatamente. Bem isso mesmo. Mas enfim, foi super dolorido, não?
Não, imagina, né? A gente cria uma conexão, imagina você vendo, né, na sua frente.
É, exatamente. Porque teve toda a adrenalina de segurar o bicho e não deixar cair na água, porque eu tava numa voadeira pequenininha, num barquinho pequenininho, com um bicho de 200 quilos eu segurando ele, né? Que ele não podia deixar ele se debater, senão ele caía pra fora da voadeira. E já era mesmo, né? No Rio Negro. Mas é, agora a pessoa tá conseguindo fazer do jeito que tá dando certo. Tá bem legal. E essa questão que você falou dessa publicação, assim, eu sempre pensei muito, sabe, de publicar essa, história justamente para ninguém errar de novo, né? É tão importante a gente relatar nossos erros para que não sejam repetidos, né? A gente gosta sempre de falar do que a gente acertou.
Aqui, na nossa cultura, o problema é que você vai ser crucificado, né?
É, mas enfim, a gente tem que mudar também um pouco, né, isso? Tem que falar dos nossos erros, a gente tem que falar. É importante pro compartilhar o que não deu certo.
Que é onde a gente aprende, né?
Exatamente. Então é isso que eu ia falar também, que é o erro, né, ele é muito importante pro aprendizado. Sem ele, a gente não consegue aprender tão bem. O pessoal do IMPA continuou com as reintroduções, continua até hoje, e eu fui coordenar um projeto mais de pesquisa mesmo, saber onde os peixes bois estavam, voltar à questão do que ele come, mas dessa vez eu não precisava pegar cocô, até porque cocô de peixe boi afunda, né? Então, pegar. E também trabalhar muito fortemente a questão das pessoas, né? A educação ambiental. Não porque as pessoas deixem de consumir o peixe-boi quando elas precisam, mas tentar minimizar pelo menos a caça comercial dele, né? É importante falar uma coisa também, por causa dos haters de plantão, bem lembrado. Quando a gente fala de caça de subsistência na Amazônia, ela é uma questão ainda polêmica bastante, que muitas pessoas evitam falar dela, mas que a proteína animal, né, que vem da caça de subsistência na Amazônia, ela é super importante para a sobrevivência das pessoas. As pessoas, né, igual eu falei no começo do meu relato da Amazônia, que elas vivem na floresta e da floresta, elas precisam disso. O que é muito diferente do que recentemente foi colocado em pauta nas mídias sociais, do retorno da caça, que vamos legalizar a caça, que essa é uma caça esportiva, é uma caça de lazer, onde pessoas que têm equipamentos super tecnológicos, ou seja, que têm dinheiro para comprar carne cara, que não precisa da caça para se alimentar, mas que quer caçar por lazer e por esporte, que é muito, bem diferente. É importante a gente deixar bem claro a diferença das duas formas de caça, que é uma caça para alimentação, para sobrevivência, para dar comida para os filhos, e a outra caça que é para o cara ir se divertir. Do mesmo jeito que ele vai para a balada tomar uma cerveja, ele vai para o mato matar bicho, né? É bem diferente. E acho que é legal a gente deixar isso, né, bem claro do que a gente está falando, né?
Eu lembro quando eu fui, visitei lá o Baixo Rio Negro, você passa 8 horas num barco, cara, para ir para qualquer lugar.
Isso aí.
Assim, pra ir pra outro vilarejo, né? Então não é uma coisa assim, por que que vocês não vão comprar carne no açougue, sabe?
Você não tem açougue.
Não tem açougue, caramba. Ah, por que você não pesca? Eu acho isso uma hipocrisia tão grande. É porque peixe é uma cenoura que nada, né?
Exatamente. Eles pescam também. Não, o peixe é a principal proteína.
É, mas assim, ninguém se incomoda, né, com a pesca. Que não tem pelo, não é bonitinho, né? Tem escama.
É, não tem calor, não tem calor no corpo. Eu prefiro no quentinho. Mas o peixe que é a principal proteína, né? Principal fonte de proteína das comunidades ribeirinhas da Amazônia é o peixe. Uhum. A caça é muito importante, mas não é a principal. Eles caçam, eles pescam muito mais. Uhum. E também não é assim, tem os eventos de caça, vamos caçar, mas tem muita aquela caça oportuna. O cara tá na roça dele, passa uma cutia, passa um tatu, opa, né, tem carne na mesa hoje. Uhum. E tem também, o pessoal sai, vou caçar hoje, também tem isso, né? Mas não é só assim, tem essa coisa também de espontânea, opa, apareceu, pum.
Oportunística, né?
É, oportunística, exatamente.
Aí você foi trabalhar mais com as comunidades.
É, trabalhei muito forte. Porque a pesquisa com peixe-boi é super difícil, você não vê o bicho. É, eu tentei várias coisas.
Por exemplo?
Tentei um radar, eu consegui um radar. Um
sonar?
Sonar, desculpa. Um sonar, eu consegui um sonar que prendia na voadeira ou no barco a remo, né? Que a voadeira faz barulho, o bicho ia sumir. E ficava andando com aquilo lá o dia inteiro. E só parecia boto.
Boto? Lá tem aquele jacaré-açu?
Jacaré-açu tem.
Tem?
Tem. No Rio Negro, no baixo, o Rio Negro em si, ele é um rio. Como ele nasce na própria Amazônia, ele tem uma acidez muito alta. A água dele é muito ácida. Então ele é considerado um rio pobre, digamos assim. Não é, se você pensar na Amazônia, é impossível de ser pobre.
Que ele tem menos matéria orgânica.
Isso. Ele não é tão rico. Então você tem menos animais. Esses animais que... Ah, tem candiru, que é aquele que entra nos orifícios. Tem...
Que horror.
Tem jacaré-açu. Esses animais, eles acabam estando mais presentes no Rio Solimões, nos rios de água branca, que são os rios de água barrenta, que tem mais uma produção maior, tem mais peixe, tem mais tudo, inclusive mais doença, mais mosquito, mais... o solo é mais fértil, enfim. O Rio Negro, ele é um pouco mais pobre em termos de nutriente. Então você não tem tanto jacaré-açu. Eu nunca vi jacaré-açu no Rio Negro, só jacaré pequeno, jacaré e jacaretinga. Mas eu não registrei. Tudo que eu registrava grande era boto, porque eu vi o bicho pular depois, né? Então todos os registros de animal grande, lá ah, aqui o bicho grande, pum, pulava, era o boto, oh meu Deus. Então não consegui nenhum registro de peixe-boi com sonar. O sonar acabou sendo emprestado para uma outra instituição, que também trabalha com conservação de peixe-boi, para continuar os testes. E aí no fim a gente adotou o método caboquinho, que eu costumava chamar, que é sentar na canoa e ir remando devagarzinho e tentar ver os animais. Mas a gente não conseguiu também estabelecer uma metodologia científica, né? Pra gente poder... Ah, quantos peixes-bois tem na região que você trabalha? Eu nunca consegui saber, uhum. Porque você precisaria de uma metodologia, né? De uma forma de contar esses animais, com parâmetros, né? Com questões definidas, enfim. Uma série de normas e regras que a ciência exige que elas são importantes. A gente nunca conseguiu estabelecer uma metodologia para contar quantos peixes-bois tem na região... E aí a gente acabou voltando, botando mais esforço mesmo na questão do envolvimento das comunidades, educação ambiental. Continuava a pesquisa, né, ia na canoinha, mas você tinha um registro, só que ficava um registro solto, havia um peixe-boi ali, não tinha uma metodologia certinha, né, para poder estudar a espécie. Então a gente voltou mais as suas energias para trabalhar a educação ambiental, e aí a gente formou um grupo com várias instituições da região ali do Parque Nacional de Anavilhanas, com ONGs, associações de pescadores, associações de artesãos, que a gente fez o Ajuri de Noveirão, que era um grupo, uma iniciativa de educação ambiental da cidade.
Peraí, como é que chama?
Ajuri? Ajuri de Noveirão. Ajuri é mutirão na língua geral indígena. Ajuri de Noveirão. E a gente trabalhou muito forte a educação ambiental. Tinha uma parte de pesquisa, mas o mais forte era a educação ambiental. E a pesquisa que a gente fazia, já que a gente não conseguia ter informação para pensar a população, né, como estavam os peixes-bois, essa pesquisa que a gente fazia era muito importante, no fim, para a gestão da unidade de conservação, porque a gente passava para eles informações de onde a gente tinha visto, tem uma certa época do ano onde os animais são caçados, então eles poderiam fortalecer a fiscalização, então acabou sendo uma pesquisa muito mais voltada para a gestão da unidade, pensando na conservação da espécie, do que só na conservação da espécie. E aí a gente trabalhou com educação ambiental até que o recurso acabou de novo. Nos anos 90, era um pouco mais fácil trabalhar, conseguir recurso para trabalhar com espécie. Nos anos 2000, 2010, mais de 2000, ficou ficando um pouco mais escasso, né? O foco de conservação começou a mudar. Então eu mandava, sei lá, 16, 20 propostas por ano e não conseguia captar um recurso que o ideal, né? Pensando no ideal do projeto, de como seria o ótimo do projeto rodando.
Proposta é quando você escreve um projeto com objetivos específicos, com metas, e ele tem um orçamento para ser executado, né?
Isso, é uma proposta de apoio financeiro para implementar, para executar um projeto, né? Seja ele de conservação, de cinema, de teatro. O pessoal também faz propostas em outras áreas do conhecimento, né? Não só na conservação. E aí eu mandava várias tentativas e não conseguia o recurso necessário até que o recurso acabou. Eu continuei como coordenadora voluntária, digamos assim, do projeto Peixe-Boi. Ele continuou acontecendo até 2016 com uma pesquisadora local e o assistente de campo, com apoio bastante do Parque Nacional de Anavilhanas. Mas eu era uma coordenadora voluntária, eu não tinha salário mais pelo projeto.
É aí que você vê também, né, o quanto que a pessoa é comprometida, né, com o trabalho, assim, que não tá, não é um emprego, né?
Exatamente. É projeto de vida, né, também.
Isso é cada vez mais difícil, né? Hoje a gente vê grandes pesquisadores, né, em outras áreas, porque assim, só que trabalha com bicho é mais bicho grilo, né, mas pessoal da física, né, das ciências mais exatas, da medicina, né, da genética, tudo embora do país, porque agora não é nem a questão de investimento em conservação, investimento em ciência e tecnologia, né?
Exatamente, que tá baixíssimo.
Você, meu caro, que acha que seu dinheiro jogado no lixo, pega o seu smartphone e joga no lixo. Porque isso aí é ciência e tecnologia. Cada pecinha desse negócio aí é ciência e tecnologia. Provavelmente, um condutor que faz com que essa porcaria pegue um sinal 3G ou 4G foi tese de doutorado de alguém.
É, exatamente. Mas é, a tecnologia do iPhone inicialmente veio da ciência da universidade, né? Da pesquisa universitária.
É, muita então... coisa vem do investimento das empresas em tecnologias, mas sim, elas prospectam profissionais dentro do meio acadêmico.
Exatamente.
Aqui no Brasil, a gente depende muito de dinheiro governamental, né?
Uhum.
Enfim, mas enfim.
Aí o Museu Nacional pega fogo.
É,
o
museu pega fogo, ai, meu Deus.
É, o museu pega fogo e fica todo mundo, mas o que aconteceu? Oh, o que aconteceu? Você investimento em ciência e tecnologia também, em educação, que não tá...
Que grande surpresa, olha, quem poderia imaginar?
É, né? corta tudo e putz, né?
Precisava de dinheiro pra fazer manutenção, nossa. É. Nossa, nem imaginava.
Por onde for, quero ser seu.
Pois então, aí eu... Né, o recurso acabou, eu tinha que continuar a minha missão, meu projeto de vida. E aí eu comecei a trabalhar nos projetos temáticos do IP, que são projetos... Não vou trabalhar num lugar específico, vou trabalhar na região do Baixo Rio Negro. Vou trabalhar na região do Pontal do Paranapanema, né, que foi os dois lugares que eu já contei para vocês que eu trabalhei. Uhum. Comecei a trabalhar nesse projeto que era... mais voltado para fortalecimento, apoio na gestão das unidades de conservação. E aí, eu estava em dois projetos logo no começo, agora eu, no fim eu fiquei só em um, que é o que eu coordeno agora, né, que é o projeto Monitoramento Participativo da Biodiversidade, e que ele junta tudo isso que eu contei para vocês. Que é a pesquisa, o conhecimento científico, trazer esse conhecimento... científico por meio de métodos de monitoramento, juntando com o conhecimento da população tradicional para pensar esses protocolos, essas metodologias de monitoramento também, com a participação das pessoas desde o começo, o máximo que a gente consegue, e pensar em alvos de biodiversidade, né, alvos, espécies ou elementos da natureza, da biodiversidade, que são importantes de conservar. Tanto para aquela unidade específica como para todo o sistema de unidades de conservação do país. E aí a gente promove o envolvimento o envolvimento local, tanto de ribeirinhos, extrativistas, como de instituições de pesquisa ou associações locais na construção desse monitoramento, né? Desde pensar o alvo que vai ser monitorado, uhum, até conversar junto com o pesquisador como fazer esse monitoramento. Aí faz um treinamento nessa parte metodológica, mais técnica, aí vai a campo, coleta dado, e aí fazemos avaliações também, né, para ver como é que tá, se tem que melhorar o protocolo, se não tem, o que tem que melhorar no processo, o que não tem, para depois a gente fazer, é uma coisa que é nova agora, e que é o grande gargalo da maioria das iniciativas de monitoramento participativo, que é o retorno desse conhecimento para a comunidade, que geralmente envolvem no processo até a coleta de dados. A grande maioria envolve só na coleta de dados, mas um bom número também envolve nesse início, de pensar junto o que vai ser monitorado. Mas ainda a grande dificuldade é de voltar a informação para a comunidade. E aí a gente está pensando agora com uma equipe de várias pessoas diferentes, comunicadores, aí tem o pessoal mais pesquisador, bem técnico, de como a gente fazer essa construção do conhecimento, da informação gerada pelo monitoramento de forma coletiva, que tanto o comunitário use no dia a dia, como o gestor aplique na gestão, como os pesquisadores, quanto os pesquisadores possam usar também em análises, em pesquisas, doutorados, mestrados, enfim.
É muito legal, porque assim, nesse caso, as próprias pessoas ali da região, ou dentro mesmo da unidade de conservação, né, ou a reserva, ou parque, estão coletando os dados da pesquisa, né, que vai no lado oposto dos métodos tradicionais, ou seja, que o pesquisador ele sai, né, da universidade, vai fazer a sua pesquisa, ou não só da universidade, mas de outras instituições, ele vai para lá, coleta os dados e vai embora, né? E muitas vezes não dá nenhum retorno para essa comunidade. Fica esse vácuo, né? Essa troca de informação, ela não acontece. E muitas vezes o pesquisador depois simplesmente escreve aquilo, defende na universidade, vai para uma prateleira e a comunidade nunca mais ouve falar. Tanto que muitas vezes existe uma certa resistência em algumas regiões que você vai, porque já tiveram várias pessoas realizando pesquisa ali e prometeram mundos e fundos, né? Às vezes por uma falta de experiência, essa falta de perspectiva, né? Que tipo, pô, meu recurso acaba daqui a 2 anos. E a pessoa simplesmente some, nunca mais deu as caras. E aí aparece outro pesquisador falando a mesma coisa é óbvio que ninguém vai confiar, né?
Exatamente. E ainda quando volta, às vezes, né, só volta, faz uma palestra e vai embora. E daí, né, so what? Para as pessoas que estão lá.
É, fica esse negócio.
Não tem uma discussão junto com eles, né? Mas o que, que você acha que você pode fazer com essa informação? Né? Aquela conversa mesmo. Porque também as comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais em geral, claro que tem elementos que saem e vão estudar e fazer mestrado, sim, mas pensando no geral, elas têm um distanciamento muito grande do mundo científico técnico.
E o mundo científico, eu particularmente fico muito impressionado com isso, né? Dentro da universidade, porque o pessoal tem a solução para tudo, né? Eles sabem a solução. E eles chegam, às vezes, na comunidade e falam assim, não, você tem que fazer assim, 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 tudo vai dar certo,
sabe?
Uhum, e aí você vê um pirralho de 20 e poucos anos de idade falando isso dentro de uma comunidade. O cara nunca foi ali. Vocês estão fazendo, tá tudo errado. Que absurdo, cara. O cara matou um macaco para comer. Vê se pode. É muito essa coisa, assim, de não ter uma conversa, né? A gente chega com... Olha, é assim que você tem que fazer.
É, exatamente. É essa conversa de começar junto, né? Não chega falando, é assim que você tem que fazer. Mas, ó, esse castanhal, né? Pensando, sei lá, uma atividade que seja econômica também, né? Uhum. Da floresta. Esse castanhal tá... Ó, não tá... As árvores não têm filhote. O que, que tá acontecendo? E isso aconteceu, na verdade, no projeto. E não precisou nenhum pesquisador ir lá. Quando mostrou os resultados, conversou dos resultados com os seus extrativistas... Eles já falaram, a gente tem que parar de limpar o chão, ou conhecer quais são as castanheiras para não tirar elas do chão. Porque eles limpavam, né, na hora de coletar castanha, eles davam aquela desbastadinha por questão de segurança, cobra e tal. Uhum. E nessa as castanhas novas iam também, né, muitas vezes. E é com o monitoramento eles aprenderam a reconhecer as mudinhas, os jovens da castanheira e não estão mais tirando. Olha que legal, já, deles mesmo, não foi uma coisa que precisou um pesquisador e nem a gente necessariamente estimular essa reflexão. Só de conversa, de olhar os resultados, eles mesmos. Mas a ideia, mas aí eles trabalham, né? Tem uma atividade econômica vinculada. Quando você não tem atividade econômica, às vezes está um pouco mais distante. Então, é importante só ter esse estímulo inicial até para aproximar, né, a informação, o conhecimento técnico-científico, como olhar essas coisas, né? Saber interpretar não é uma coisa simples. A gente fez faculdade, mestrado, doutorado, enfim. Para a gente é muito mais fácil ter a familiaridade com a informação técnica. Então é isso, é mais estimular uma aproximação do conhecimento tradicional com essa informação técnica, né, de como usar ela. Então é super importante. Agora a gente está super animada com essa parte do projeto.
Qual que é a escala disso, Tina? Esse monitoramento participativo... Ah. Vocês vão, dão treinamento, vocês fazem workshops, como é que funciona? Em que escala, em que bioma?
O monitoramento ele acontece em 17 unidades de conservação da Amazônia, mas todas federais, né? Que são de gestão com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, o ICMBio faz a gestão, né, administra essas áreas... São as unidades de conservação federais, que a gente trabalha em 17 delas na Amazônia, que eu adoro falar esse número, porque são quase 12 milhões de hectares, se você somar a área dessas 17 unidades.
Nossa.
É enorme, né? Mas a Amazônia, as distâncias, as dimensões são sempre muito grandes. E aí a gente trabalha só na Amazônia. O processo é mais ou menos esse que eu descrevi no começo. Inicialmente a gente vai conversar com o gestor, né? O gestor tem que querer, conversa com as instituições que trabalham, já muitas vezes pesquisa o monitoramento também para participar do processo. E aí faz o envolvimento, mobilização das comunidades, explica o que é o monitoramento, por que monitorar... E aí começa aquele trabalho da identificação dos alvos, que eu falei anteriormente, né? Que identifica o alvo, constrói o protocolo de monitoramento, faz capacitações para os monitores, para os próprios comunitários coletarem informações, coleta dado, e aí faz as avaliações e essas devolutivas, né? Que é essa forma de construir coletivamente a informação.
Né? Alvos são as espécies.
É. São não só espécies, tem também grupos, né? Tipo, mamíferos diurnos de médio porte.
Específico.
É, porque tem duas frentes de monitoramento. Dentro do programa do ICMBio, que é um programão que tem muito mais unidade do que a gente apoia, a gente IP apoia em 17 unidades. Tem um programa que ele acontece na Amazônia, na Mata Atlântica e no Cerrado, que são três alvos de monitoramento, com metodologias diferentes e para comparar o sistema todo, né, de monitoramento. Que aí você é mamífero e ave cinegética. Ave cinegética é aquela que é alvo de caça, que são as aves grandes, nhambu, né, jacu, esses bichos maiores. E borboletas frugívoras, é bem específico, porque as borboletas que comem néctar e frutas.
Elas lambem as frutas, né? Elas
lambem não as comem frutas, não é néctar. Eu falei errado. Então, as borboletas frugívoras que não comem néctar.
Frugívoras que não comem frutas.
As borboletas frugívoras, que são as que lambem as frutas, que são consideradas melhores indicadores da qualidade de como está aquele ambiente, se está alterado, se não está. E plantas. As plantas, elas são monitoradas a cada 5 anos só, que é um monitoramento mais para ver questões de carbono, sequestro de carbono. Então, é um monitoramento mais de longo prazo. E esse é um monitoramento amplo, né, que acontece em várias unidades. E também tem, do mesmo jeito, esse monitoramento amplo em várias unidades, também tem um voltado para a água, que ele tem também os protocolos básicos, né, que vê tanto questão de ambiente, qualidade do ambiente, com algumas espécies indicadores, como as borboletas, mas no caso da água, são libélulas, sempre esqueço, eu quero falar dragonfly toda vez.
Dragonfly, o Donato.
Que aí na água, né, as espécies indicadoras de qualidade, né, de um bom ambiente aquático são as libélulas, a gente monitora também, e algumas das características da água mesmo, quanto como que tá, características físico-químicas da água. Esse ele acontece só na Amazônia, em várias unidades também, ele é mais regional do que nacional, mas ele também acontece assim em geral, né, e de auto monitoramento de pesca, os próprios pescadores monitoram aquilo que eles pescam para ter uma avaliação e poder fazer um manejo, né, da pesca até mesmo de subsistência. E aí, além desses alvos amplos que acontecem em vários lugares ao mesmo tempo, tem também os alvos específicos, né, que a gente pensa para as características daquela unidade. Às vezes é um alvo que, como a castanha da Amazônia, por exemplo, que tem extrativismo, as pessoas recolhem, né, fazem a coleta da castanha para vender. Tem outros alvos que não, que é só de subsistência mesmo. Então, são alvos que a gente chama de alvos complementares, que eles são voltados para características locais, né, específicas daquela área, que foram identificados com a comunidade, com os parceiros locais e com o gestor, a gestão também, né? E aí são alguns mais, daí tem alguns vários que a gente monitora.
Não, mas isso é fantástico, cara, porque isso cria, né, um senso de propriedade da informação com quem realmente está promovendo o manejo, né?
Exatamente.
Nossa, é muito legal isso, porque é a forma da coisa funcionar, né? Porque é muito diferente vir uma pessoa de fora e falar: ah, você só pode pescar em tal época, você só pode fazer o manejo assim, assim, assado, do que o próprio grupo chegar nessa conclusão, né?
Exatamente. Porque aí você, a pessoa tá junto, né?
Tá junto, né?
E isso também estimula uma outra coisa que vai, que tá além da conservação, mas também é importante para a conservação, que é a participação social. Se as pessoas não estiverem apropriadas, né, se elas não souberem do que tudo, na verdade, na vida delas, não só a questão da conservação, mas se elas não tiverem sabendo qual a importância de fazer aquilo, ninguém faz, a gente também não faz, ninguém faz. Você só faz aquilo que te desperta, que te cativa, e para você chegar nisso, você tem que ter o conhecimento. E o conhecimento chega pela experimentação, chega pelo erro, sim, né? Sim. Uma coisa muito importante do projeto, além da questão da conservação mesmo, da biodiversidade, do apoio na gestão das UCs que essa informação vai fornecer, é a questão da participação social, né? Das pessoas também, de alguma forma, dar uma provocada para que a população perceba como é importante ela estar envolvida em todos os assuntos que permeiam a vida dela, né? Para a gente não ficar também sendo massa de manobra de interesses pessoais de outras pessoas, né? Então é importante você promover essa participação social, pensando também na qualidade de vida das pessoas. Não que a gente vai fazer isso, mas que, né, provocando isso, nossa, quem sabe a gente consiga. Não é um objetivo do projeto, mas que é uma coisa que a gente sempre tem em mente, que é dessa, né, estimula a participação social para outras coisas também, não só para conservação.
E é interessante uma coisa também, isso entra no Citizen Science.
Uhum.
Então, uma coisa interessante que eu vejo é, por exemplo, você tem hoje grandes plataformas, tipo Wikiaves, eBird, você tem iNaturalist, que são aplicativos que as pessoas, né, fazem registros, ou são plataformas online que você pode inserir seus registros. E tem várias iniciativas como essas nascendo, uhum. E que muitas vezes você não tem uma metodologia específica, ele tem muitos registros oportunísticos, mas hoje a gente tem uma capacidade de processamento de dados, né, uhum. de informação, a capacidade de máquina, né, que permite a gente identificar padrões, grandes padrões, que é uma coisa... Ah, meu orientador adora. Um beijo, meu orientador lindo. Não, ele é muito massa. O que eles chamam de Big Data, né? Uhum. É, você pode não ter, assim, aquela informação incisiva dentro dos métodos tradicionais, né? Onde você tem lá uma pergunta, uma hipótese, você coloca um delineamento amostral, coleta várias amostras com diferentes tratamentos, faz comparação, faz análise estatística para ver quando, se aquilo é por acaso ou não, enfim. E você obtém lá um resultado com uma margem X de erro. Mas hoje, quando você tem um volume muito grande de informação, você consegue detectar padrões, que é basicamente o que o Facebook faz, que o Amazon uhum. faz, né, uhum. com as nossas vidas. Nós somos minions deles. É, basicamente, a gente está fornecendo informação comportamental que ele pode não saber exatamente o número de pessoas exatamente que consomem tal tipo de produto, mas eles sabem que em determinadas regiões tais padrões de consumo se enquadram melhor, né? E uhum. eles conseguem direcionar dessa maneira. E eu percebo assim, que esse tipo de monitoramento, por mais que às vezes eles sofram críticas, né, da comunidade de coleta de dados mais tradicional, falham às vezes em perceber que esses dados eles podem fornecer informações fantásticas de padrões de biodiversidade, padrões relacionados às próprias comunidades que vivem ali e às formas de interação delas com esses recursos, com essas espécies.
É, exatamente. Crítica sempre tem, né? Porque monitor não sabe coletar, comunitário não sabe coletar, mas a questão é essa mesmo, Fê. A gente ter uma abrangência, né, amazônica, conseguir botar em prática um projeto de monitoramento na Amazônia, que são monitoramento, né, pesquisa já é caro, imagina monitoramento, você tem que ficar 5, 10 anos fazendo. Ou mais, né? Que a ideia desse monitoramento é ser de longuíssimo prazo. Uhum. Você não consegue colocar ele em prática, né? Financeiramente, se você envolver só pesquisadores. Você tem a geração dessas informações, exatamente isso, de fazer esses padrões. A ideia desse monitoramento que eu falei, que ele acontece em vários lugares ao mesmo tempo, né? Não é necessariamente avaliar cada espécie de borboleta que vai, mas e sim o padrão, exatamente, os padrões em cada área, em cada região, como é que está se comportando, ver as que são mais de área aberta, né, a questão dos indicadores sim. biológicos, sim. como é que está essa flutuação das de área aberta com as de área fechada. Então é bem mesmo essa questão de estudar padrões mesmo nessas grandes...
Você controla certas tendências, né? Usando uma analogia esdrúxula, mas as pessoas, de maneira geral, são burras. Mas você tem gente maluca de todo jeito, né? De perto ninguém é normal, mas... Sim. De maneira geral, né, a gente vive numa sociedade, né, comparando aí com sociedades do passado, né, que o genocídio era uma terça-feira qualquer, uhum. era uma coisa normal.
Sim.
De maneira geral, você tem um padrão, né, social, em alguns aspectos, independente de religião, cultura, que fazem sentido. E a gente detecta isso, por mais que você tenha pessoas que fogem desse padrão. Então, por mais uhum. que você tenha alguns comunitários que, às vezes, não têm ali uma capacidade... técnico, um envolvimento tão grande que ele possa ter um grau de confiabilidade muito alto, você vai ter muitos outros que têm. Né? Uhum. E isso gera um padrão. O problema é quando você tem poucas pessoas fazendo isso. Mas se você tem um grande número de pessoas, de maneira geral, você vai gerar informações interessantes.
Exatamente. Isso aí, Fê, pegou. Essência. Da parte técnica científica, né? Porque tem vários âmbitos nesse projeto.
Tem vários âmbitos. Né? Eu sou...
Mas é isso aí mesmo.
Tina, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre as suas, né, iniciativas que você está envolvida, as instituições com que você está envolvida, faz um jabá aí, onde que pode te encontrar?
No website do IPEN, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e a gente também está lançando alguns vídeos do projeto. Que podem ser acessados no canal do YouTube do IP.
Eu vou colocar os links aqui no post.
Tá bom, legal.
Vocês, pessoas, você pega o post, aí embaixo vai ter palavrinhas onde você clica e ele vai levar esses vídeos. Então...
É, tem um livro que a gente lançou, mas a gente tá reeditando ele também. Mas aí depois eu acho que quando sair a reedição e a gente colocar online, a gente atualiza.
Fantástico, fantástico. Tina, muitíssimo obrigado, querida. Você
obrigada,
você mora no meu coração.
Você também, irmão. A gente faz uma pequena família quando a gente mora longe da nossa família.
É, nosso pequeno grupinho, garotos perdidos.
Exatamente.
Putz, eu agradeço muito, né, desde o primeiro momento aí que eu te convidei, você tava de coração aberto, veio aí super disposta a participar dessa iniciativa. Vamos ver outros momentos aí, se tiver coisas mais legais para passar, novidades, esse canal tá sempre aberto para você.
Tá bom, obrigada, Fê, sempre que você quiser também, fiquei super feliz de participar.
Um beijo, querida.
Um beijão. Tchau, 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 pessoal.